Seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição para você aqui pela Rádio USP, São Paulo, Ribeirão Preto. Você pode nos ouvir também em jornal.usp.br ou então no nosso aplicativo do celular, Jornal da USP. Vamos falar de sexo? Sexo no cotidiano. É um livro de uma série interessante, foi escrito durante a pandemia. Ele é voltado ao público geral e sobre vários temas, são 26 temas. Claro que a gente não vai conseguir falar de tudo, mas vamos falar um pouco para você sobre atração, sedução, encontro, intimidade, isolamento também, né? A pandemia trouxe o isolamento. Eu converso com a professora doutora Carmita Abdo, da Faculdade de Medicina da USP. Ela é fundadora e coordenadora do Programa de Estudos em Sexualidade, o PROSEX, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Prazer em recebê-la, doutora Carmita, como vai?
Tudo bem, prazer grande em estar falando de novo com você e para o pessoal aí. Muito obrigada pelo convite.
Muito bem, um livro escrito durante a pandemia. Qual seria a marca das reflexões nesses tempos? Falar sobre sexo no cotidiano e nesses tempos, doutora Carmita?
Então, foi um livro que necessitou, por conta dessa pandemia, muito desprendimento para que ele não ficasse tão contaminado, né? Mas, claro, nós temos tópicos bem expressivos, falando sobre o sexo no isolamento, mas eu procurei também trazer de uma forma geral, são 26 capítulos, como você falou, é um livro para leitura não de especialista só ou do meio acadêmico, é um livro que serve, inclusive, para a população de uma forma geral. Acabou até ficando divertido, interessante, apesar da marca da pandemia. Ele começa com um capítulo de sexo é tudo, depois temos o que chamam de sexo, sexualidade infantil, as diferenças entre o homem e a mulher, também nós temos amor sem sexo, sexo sem amor, o sexo e morte, sexo sem atração, sexo de risco, virtual, pago, comprado, sexo pornográfico, inclusive, né? E sexo com hora marcada. Se você quiser, eu leio um pouquinho sobre o capítulo sobre sexo com hora marcada, que é bem interessante, bem emblemático, né? Onde eu começo assim: enganam-se os que acreditam que sexo com hora marcada é coisa de pessoas em união estável. Desde o início da nossa vida, o sexo sempre tem hora marcada para acontecer. O garoto marca encontro com alguém, o amante também marca, o vovô chega a marcar na folhinha a última vez em que fez sexo e a data provável da próxima, seja com a esposa, com a garota de programa ou assistindo a um vídeo erótico. Os noivos marcam a data do casamento e, consequentemente, a hora em que vão passar a fazer sexo sob um novo estado civil. A moça interessada em engravidar marca dia e hora, cobrando do parceiro pontualidade e vigor para que não terem que esperar mais um mês pela desejada fertilização. E vai por aí afora. É um livro que convida a refletir sobre essas temáticas todas que eu elenquei aqui para vocês.
Ou seja, sexo com hora marcada, a gente tem a impressão de que é ruim, não é natural. O que que o sexo tem a ver com naturalidade e espontaneidade, mesmo que seja com hora marcada, né?
É, você vê que é muito importante, nós temos aqui um capítulo dedicado exatamente a esse tema, sobre a espontaneidade ou a falta dela na atividade sexual. É muito importante, mas cada vez mais a tecnologia, o estilo de vida, a forma como nós estamos ficando com as nossas agendas totalmente sobrecarregadas, o sexo tem sido com hora marcada, sim, e temos feito o possível para manter algum grau de espontaneidade apesar de tudo isso, né? Porque o mundo muda, o sexo muda também, e o livro mostra bem isso, a adaptação às realidades ao longo da história. Nós temos um capítulo bem, não é nada assim difícil de ler, não, eu tentei trazer uma linguagem bem acessível e bem agradável para que essa nossa pandemia não ficasse mais dura ainda com um livro pesado, né? Então, trago a história do sexo ao longo da história da humanidade de forma bem suave E também falo que o sexo é tudo, é o pólen, é o ovo, o embrião e o feto, é a boca, a mão, o pênis e a vagina. No entanto, o sexo também é obsessão, prazer, desejo, repulsa, prisão ou liberdade, fome ou saciedade. E nesse mesmo capítulo onde eu falo que sexo é tudo, eu digo que sexo é tudo que cada um viveu e tudo que ainda viverá. E é sexo o que a gente pensa e até o que a gente nunca pensou, né? Você vai lendo e você vai se achando nas várias linhas que eu acabei escrevendo, com certeza, né? A partir da experiência de mais de 4 décadas, não só com pacientes, porque eu sou médica, né, mas também com os alunos da Universidade de São Paulo. Aliás, uma curiosidade para vocês, Roxane, especialmente. A minha ideia, a minha paixão por esse tema começou quando eu era psiquiatra que atendia os alunos da Universidade de São Paulo aí no COSEAS, nos anos 70, 80, e a minha tese de doutorado foi feita com base no comportamento sexual dos alunos da Universidade de São Paulo. Então, eu tenho profunda gratidão, respeito por esses alunos, e a partir daí eu pude desenvolver a minha carreira nessa área, com imensa responsabilidade de trazer o tema de forma mais científica, o que, de fato, foi para mim uma tarefa muito agradável, quando você vê que você consegue congregar pessoas que também estão interessadas nisso e ter uma linha de pesquisa dentro da universidade.
Agora, doutora Carmita, entre os muitos temas deste livro, aparece ali a velha e boa, eu não sei chamar de dicotomia, enfim, mito, sexo versus amor. Esse tema ainda é discutido? Isso tem relevância?
É importante, sim. Tem um capítulo, 8º, Amor é Menos Sexo, né? Para a gente discutir sobre essa questão, né? Afinal de contas, existe sexo sem amor, amor sem sexo, e é diferente ou é a mesma coisa? E você tocou num ponto muito interessante. Você ouve por aí dizer que quando você está enamorado, no auge da paixão, o sexo tem uma outra conotação, sem dúvida, né? Mas também ouvi dizer que depois, quando você se liga à pessoa com quem você teve essa paixão e você estabelece uma união estável, aí vai perdendo a graça, tudo vai se tornando muito automático, né? Claro, né? Parece que o sexo está sempre muito ligado ao desafio, quando ele é um sexo de maior intensidade, quando você está em uma relação estável, o que não existe é o desafio. Mas o amor é muito desafiante para o sexo. Uhum. Às vezes até para interferir negativamente. Eu comento sobre quantas pessoas não conseguem fazer sexo tão bom com quem amam, e, pelo contrário, quando tem um certo distanciamento afetivo, funcionam melhor sexualmente. Mas há quem reúna as duas condições e as execute de forma primorosa.
Tem um capítulo também aqui, sexo indicador de saúde, saúde física e saúde mental. Doutora Carmita, dá para ser saudável sem sexo?
Olha, o sexo é sem dúvida um indicador, né? Dá para ser feliz sem sexo. Tem até um capítulo sobre a sexualidade. E olha, no Brasil a gente tem, ó, para você ter uma ideia, 7 a 8 mulheres em cada 100 que são assexuais e estão muito bem, não sofrem por conta disso, e 2 a 3 homens em cada 100 que estão na mesma condição. Então, a sexualidade não significa necessariamente problema. Vem a ser problema quando você não é assexual, quando você está com o seu desejo comprometido e gostaria de estar querendo e praticando mais sexo. Esses esclarecimentos, inclusive, eu tive a oportunidade de fazer no livro. Mas sexo é saúde, sim. E tanto quem faz está bem de saúde, quanto ele ajuda a saúde. Vamos lá, rapidamente. Uhum. Quem tem uma falha de ereção, provavelmente, se não é de fundo emocional ou relacional, pode estar com uma diabetes, um comprometimento da próstata, pode ter também um colesterol alto, pode ter uma doença cardiovascular. E a depressão também pode levar a essa disfunção. E pelo contrário, né, quando você não está bem e você faz sexo porque você está com vontade, apesar da sua disposição não estar tão boa, ele muda o seu humor a partir da oxigenação dos tecidos, da liberação de endorfinas e da dopamina, que passa a estar em maior concentração na circulação a partir do momento que você tem recompensa. Claro, sexo bom para a saúde é o sexo que satisfaz, não aquele do qual as pessoas saem se perguntando: poxa, não devia ter começado, por que que eu iniciei algo que acabou me trazendo mais sabor do que alegria.
Doutora Carmita, tem um capítulo, acho que é o penúltimo, sexo e isolamento. Vocês devem, inclusive, ter estudado esse comportamento ou a vida sexual das pessoas depois da pandemia, ou durante, né? Estamos vivendo. Sim, mas, enfim, foi bastante impactado. O que é que vocês já podem observar, têm observado em relação a essa questão na vida, no cotidiano das pessoas?
Sem dúvida, a pandemia impactou a vida sexual das pessoas. Num primeiro momento, quando se imaginava que seria pouca a quarentena, algo de alguns dias ou semanas, as pessoas, com mais tempo, passaram a ter uma intimidade maior, uma proximidade física maior, aqueles que viviam na mesma casa, e passaram a praticar mais vezes por semana sexo. Mas o que se percebeu na sequência foi o comentário de que, apesar da frequência ter aumentado, não houve prazer nessas relações. Existia um medo no ar, uma insegurança que foi tirando prazer. Conforme a pandemia foi se prolongando, foi tornando, né, a vida enfadonha com esse confinamento, a prática sexual passou a ser mais esporádica e as falhas, como desejo, falta de desejo, dificuldade de ereção, passaram a ser bastante frequentes. Além disso, infelizmente, violência doméstica aumentou, separações nunca foram, então, um grande volume quanto nessa época, para aqueles casais, logicamente, que estavam numa instabilidade, a proximidade física e tantas horas por dia acabou fazendo com que eles se rompessem o relacionamento. Além disso, a gente notou também, muito frequentemente, né, as repercussões sobre planejamento familiar, gravidez deixadas para depois, né, receio das grávidas sobre como repercutiria isso sobre o seu bebê, e uma situação que essa sim vale a pena chamar a atenção: pornografia, sexo virtual, nunca foram tão acessados como nessa época, e é uma marca que vai deixar, sem dúvida, um legado. Nós estivemos observando, especialmente entre aqueles que não têm oportunidade de fazer sexo porque não estão em união estável, não moram na mesma casa, o uso dos vídeos, do sexo virtual, mais da pornografia. Imagine, Roxane, quem iniciou a vida sexual nessa fase, quem começou virtualmente, como será, né, e permaneceu virtualmente, como será para esse garoto, essa garota, a vida sexual daqui em diante, a dificuldade para uma iniciação, que vai ser a segunda, no caso, presencial, né, só para contar uma consequência a médio e longo prazo da pandemia sobre a vida sexual das pessoas.
Estamos nos tempos do exame PCR, né? Antes de qualquer coisa. Mas
sem dúvida.
Não é? Bom, eu vou deixar um espaço final para um recado seu. A gente falou sobre muita coisa. Enfim, que recadinho final a gente pode deixar para as pessoas? Uma reflexão sobre o sexo nessa nossa vida cotidiana com pandemia.
Gostaria de deixar para vocês esse recado de que sexo não necessariamente é atividade sexual, mas é libido no final das contas, né? E é importante a gente pensar sobre isso. Sexo é a força que nos põe na cama e a energia que nos tira dela, sem a qual você não deita, nem levanta, não consegue virar a noite, nem relaxa e dorme. Então, é importante que você pense quanto que o sexo faz parte da sua vida em todos os momentos. Ou melhor colocando, né, a energia libidinal que nos faz ter interesse no sexo é a mesma que nos dá interesse na vida. É aquilo que nos mantém para, inclusive, perpetuar a espécie, mas não só isso. Eu gostaria de agradecer demais o seu convite e convidar todo mundo a folhear esse livro, pelo menos ele vai estar nas livrarias a partir de meados de maio, e será um prazer saber que vocês leram, que vocês gostaram, que vocês tiveram um entretenimento nesse tempo de confinamento, pandemia, que a gente está torcendo para acabar o quanto antes.
Eu quero agradecer muitíssimo a professora doutora Carmita Abdo, da Faculdade de Medicina da USP, fundadora e coordenadora do Programa de Estudos em Sexualidade, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Muito obrigada e até de uma próxima oportunidade, doutora.
Até a próxima. Um abraço grande para você e para todo mundo aí.